tarde. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Eu iria pedir mais uma vez, porque vamos conferir o número de deputados dentro da sala e de deputadas, e iria pedir então aos senhores jornalistas e aos fotógrafos que passem na parte final da sala. Julgo que saiu algum deputado da...
A nossa deputada porta-voz, Sara, saiu para a Euroescola.
Então, sendo assim, temos 133 deputados... 33 e não 34. De qualquer forma, se não se importam, eu ia pedir aos senhores deputados, antes de iniciar a discussão, o favor de levantarem o braço para contar e confirmar que temos 33 deputados na sala. Não, tem que ser mesmo 33. Então, muito obrigada. Então, eu iria passar à parte mais recreativa da questão. Deram conta que nas vossas ofertas está um bonequinho muito simpático e ele até liga aqui uma... tem aqui uma luzinha. Liga quando tem bateria, quando não tem não liga. Ligou. Bem, então, depois de muitas acrobacias, chegámos à conclusão que este bonequinho, vocês vão fazer o favor de lhe bregar as perninhas, puxar-lhe os bracinhos para trás, e é um suporte para o vosso telemóvel. A luz é quando o telemóvel não está com luz, vocês ligam e fica iluminado o vosso ecrã. Por isso, poderemos dizer que é um senhor deputado que levam para casa.
Obrigada.
Desculpem. Vamos iniciar a discussão agora das eliminações, das emendas e dos aditamentos. Cada senhor deputado, agora, mais uma vez, o rigor do tempo... Cada senhor deputado que tomar da palavra tem 2 minutos para o fazer e vamos, entrou apenas uma proposta de eliminação. Essa proposta de eliminação, que recai sobre a vossa proposta aprovada, que foi a proposta de Braga, é uma proposta de eliminação que é os proponentes, é o grupo dos Açores, o grupo de Coimbra, o grupo de Vila Real e o grupo de Aveiro. Eu iria sugerir que destes 4 grupos, um elemento tomasse a palavra, não sei se discutiram essa questão, para explicar em que consiste essa eliminação. Tem 2 minutos para o fazer e depois iria propor que o senhor deputado do grupo autor da proposta de Braga pudesse também falar sobre essa questão da aceitação, da não aceitação ou o que tem a dizer sobre este pedido de eliminação. Por isso... perguntava se o senhor deputado se já há um deputado preparado para falar em nome destes 4 grupos. Também posso sugerir que dividam 1 minuto para cada um. Se há 2 deputativos candidatos a falar, podem dividir 1 minuto para cada um.
Sou eu, então.
Então, o senhor deputado dos Açores está aqui mais próximo, pode-me explicar qual a metodologia a seguir? Vila Real pediu a palavra, então faz favor, senhor deputado.
Antes queria pedir um pedido de esclarecimento, ainda não entreguei uma proposta de emenda, posso fazê-lo?
Sim, pode entregar.
No que toca à medida número 1 de Braga, em consenso, estes diversos círculos chegaram à conclusão, até por um exemplo muito prático. Este ícone de alerta já foi implementado pelo Facebook há uma série de anos. Não funcionou como foi uma ferramenta de propagação de fake news, só ainda deu mais importância e relevância às fake news, que nós sabemos que muitas vezes, quando há inimigos à democracia, nem sempre lhe devemos dar palco, nem sempre lhe devemos dar atenção. Às vezes o melhor a fazer é ignorar e não propagar ainda mais a mensagem. É um bocado por aí que eliminamos esta proposta, para além desta proposta incidir mais uma vez em cima de uma identidade que já está muito sobrecarregada pelas nossas propostas. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Braga, tem algo a dizer sobre esta questão?
Não, pode só pedir de quem foi a proposta, por favor?
A proposta, Açores, Coimbra, Vila Real e Aveiro.
Ok. Nós achamos um pouco estranho que tenham tentado eliminar esta medida, uma vez que eu posso, por exemplo, ver no projeto de recomendação de Aveiro, que vocês falam aqui de um botão de alerta para situações de desinformação, as quais devem ser alvo de análise por parte da entidade reguladora de comunicação. Por isso, nós não conseguimos perceber muito bem como é que vocês propuseram que esta medida fosse eliminada, sendo que tem uma medida quase igual à nossa medida no vosso projeto. Indo também ao encontro dos assessores, que também falam aqui de um selo nacional de veracidade online, que vai... Mas está no vosso projeto de recomendação. Sim, não é a mesma coisa, mas o intuito acaba por ser o mesmo. E era mais... Pronto, era por aí que eu não consigo perceber... Não consigo perceber como é que propõem que se elimine esta medida.
Senhores deputados, dentro do tempo, como disse, de 2 minutos para poder defender a vossa eliminação, se algum deputado quiser responder ou tentar ajudar nesta questão, ainda tem tempo. Refiro-me aos deputados destes 4 distritos.
Respondendo à tua...
Senhor deputado, desculpe, antes de começar a falar, tenho que pedir a palavra e eu tenho que lhe dar a palavra.
Com certeza. Obrigado, Sra. Presidente, até pelo aviso. Então, respondendo à tua resposta, que é pertinente, eu acho que é importante referir aqui uma coisa. Apesar de não serem medidas iguais, até podem ser semelhantes. Isso não invalida que um círculo pense bem na ideia e perceba, depois deste debate, que eu acho que foi esclarecedor para todos, isto também é democracia, saber aceitar quando estamos errados e quando pode haver algo mais eficaz que a nossa proposta, também é democracia. E também foi isso que eu pedi no início do debate, honestidade intelectual. Eu acho que é por aí que se responde a isso. Estava à espera que o Sr. Deputado defendesse a sua medida e não dissesse, então, mas vocês têm uma medida parecida e querem eliminá-la? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Braga quer responder, faz favor.
Antes de mais, achei que não seria necessário voltar a defender a minha medida, visto que já o fiz no início do debate, por isso acho que não é pertinente voltar a defender a medida. Indo ao encontro daquilo que acabou de dizer, se há medidas semelhantes e os círculos que, mesmo os círculos proponentes das medidas semelhantes, porque não uma emenda e sim uma eliminação, sendo que tem medidas semelhantes no seu projeto, então por que não emendar a medida e incluir ideias que estejam nos vossos projetos e que vão ao encontro do intuito desta medida, porque não uma emenda e sim uma eliminação, sendo que acreditamos que se trata de uma ideia e de um intuito que achamos que tem de estar presente no projeto de recomendação que levaremos amanhã a debate. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado de Aveiro está-me a fazer sinal. Faz favor, Sr. Deputado.
Estou sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Respondendo novamente ao Círculo de Braga, durante este período de debate que tivemos inicialmente, o que nós nos apercebemos de facto foi que havia outras maneiras de fazer e que, de facto, como o viemos a constatar com o debate, não só quando estivemos aqui todos a debater, mas depois também na parte das comissões, reparámos que não seria a forma mais eficaz e podemos mudar de opinião. Eu acho que só demonstra a grandeza da nossa parte e não estarmos a achar que o que aqui trouxemos está correto. Não, nós estamos sempre prontos a mudar aquilo que pensamos e foi isso que aconteceu, por isso simplesmente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que sobre a questão da eliminação estamos conversados e eu iria colocar a eliminação à votação. Desta vez sim, perguntando quem está a favor, quem vota contra e quem se abstém, para ser aprovada a eliminação que número 1 de Braga, que é a implementação de um ícone de alerta em todos os sites informativos, conforme tiveram a oportunidade de estudar a questão. Quem é que vota a favor? Eu iria pedir para erguerem bem o braço, porque então votaram a favor 21 deputados. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem que dar os 130, tem que dar os 33. Vamos. Abstenção. Não se importam? Abstenção, erguem o braço novamente. Está certo. 12 abstenções. Por isso, a proposta de eliminação foi aprovada com 21 votos a favor e 12 abstenções. Muito obrigada. Agora vamos passar às emendas e, da mesma forma, temos uma emenda do projeto base, número 2, e os proponentes, Açores, Coimbra, Aveiro e Vila Real. E têm aqui uma redação proposta, não sei se ficaram, se o porta-voz ficou com a... anotado com a redação, de qualquer forma, prefiro até que a leia, porque também está mais dentro desse assunto. E então vamos discutir essa proposta e, à semelhança do que aconteceu, eu dava a palavra ao Sr. Deputado dos Açores, que já fez sinal, para defender esta emenda.
Se quiser que eu leia, tenho de...
Informam-me aqui na mesa que a Aveiro apresentou mais do que duas propostas de emenda. Não. Apresentou no geral. E terão que optar por esta ou... subscrever a eliminação.
Tem uma, é isso.
Sozinha. E estão aqui nesta e eu precisava...
Nós saímos desta proposta, por favor.
Saem desta.
E peço desculpa, Sra. Presidente, por este equívoco.
E também desta, porque estão...
Ficam, e também dessa.
Ficam com a vossa. É Aveiro. Então vamos retomar de novo e vai usar da palavra o Sr. Deputado dos Açores para defender a emenda ao ponto 2.
Ora, Srs. Deputados de Braga e restantes membros da Comissão. A proposta de hoje, gosto da ideia, gosto do próprio processo. A emenda vem na tentativa de a tornar mais abrangente e de a tornar mais consensual e, como consequência, mais fácil de ser aprovada. Propomos a emenda para promoção de um website com a finalidade de denunciar e verificar a veracidade de notícias, retirando-se também a última parte. Porquê? Porque vimos aqui neste debate que há uma grande divergência entre as pessoas que preferem que a vida corra sem grande interferência de uma autoridade superior e os que defendem exatamente o contrário. É esse todo o dilema da vida política. Ora, mudando a palavra inicial e tirando a parte final, conseguimos garantir que a iniciativa vem não só de organismos públicos, mas também organismos privados ou até de cooperação, retirar a parte de recomendação para evitar não só conspiracionistas, mas também pessoas que estão a dizer que estamos a promover certos órgãos de comunicação social e apenas ter um site de cooperação em vários sentidos onde haja uma real lista de sites de que já existe, é verdade, mas oficial.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Braga, faz favor.
Queria só dizer que concordámos totalmente com a proposta de emenda que foi feita e concordámos também com a última coisa que o Sr. Deputado dos Açores disse, que realmente este site já existe. Aquilo que nós tínhamos com isto era que isto fosse uma coisa oficial. Era exatamente isso, por isso concordámos 100% com aquilo que o Sr. Deputado disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Sendo assim, nós vamos votar a proposta de emenda que resulta que o ponto 2, promoção de um website com a finalidade de denunciar e verificar a veracidade das notícias. Fica aqui, não é? De notícias. Então, quem vota a favor? Fez ao contrário.
Quanto? 30? Ai, não, nem dá-me 30.
Ergam o bracinho. Não pode depois dar mais. Pois é. É, pois é. Vá, quem?
Os dali de baixo.
Pois.
4, 5, 6, 7.
É. Está certo. 29. Tem que dar igual, tem que ser 29. 29. 29. Quanto? 29. Agora, quem vota contra? Quem se abstém? 4. No total, muito bem, de 33. Agora, foi aprovada. Agora, a proposta número 2 vem do Círculo de Aveiro e propõe a criação. Eu iria passar também ao autor desta proposta para a defender. Senhora deputada, faz favor.
Ora bem, o que o Círculo de Aveiro pretende com a emenda da proposta 3 do Círculo de Braga é precisamente derivada da constatação de que todos os projetos de recomendação que aqui estão têm medidas no âmbito da educação. Ora, nós consideramos que faz mais sentido haver um plano educativo que seja conjunto e que agregue todas estas medidas ou as medidas que acharmos pertinentes do que ter propriamente uma medida avulsa individual que incida só numa disciplina. Pensamos também que maiores serão as nossas chances na sessão plenária amanhã de conseguir aprovar o nosso projeto de recomendação e as nossas medidas se tivermos um projeto que seja, de facto, aberto às medidas dos outros. E, portanto, nós pretendemos implementar nesta medida o Plano Educativo de Combate à Desinformação, com incidência não só na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, mas também Tecnologias de Informação e Comunicação, TIC, Português, Filosofia e Inglês e outras disciplinas a que estamos abertos.
Obrigada, senhora... Deputado?
Quer que leia?
Era isso, eu ia lhe pedir para ler a proposta, faz favor.
Uma última nota de que defendemos o que o Circular Braga defende, que é a autonomia das escolas na aplicação, porque são as entidades mais eficazes. Portanto, criação e implementação do PECAD, Plano Educativo de Combate à Desinformação, com incidência nas disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e Comunicação nos 2º e 3º ciclos, e Filosofia, Português e Inglês no secundário. As ações de sensibilização seriam levadas a cabo pela direção escolar e integradas no tempo letivo individual, de uma ou mais disciplinas, sendo esta medida reforçada com palestras acerca das causas, efeitos e perigos da desinformação, através da realização de atividades lúdicas para o primeiro ciclo.
Obrigada, Sr. Deputado. Braga quer responder a esta questão? Quer dizer alguma coisa? Faz favor.
Só dizer que congratulamos a ideia e que apoiamos a 100% a ideia de dar autonomia, já como estava escrito, no projeto de base, dar autonomia às escolas, que são elas que estão no terreno e que percebem efetivamente o que a escola precisa.
Então, vamos... Nenhum senhor deputado quer dizer mais nada. Nós vamos proceder à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? 3. Muito bem. Então, aprovada mais esta proposta. Vamos passar então à quarta proposta. E os proponentes: Vila Real, Coimbra e Açores. E é uma proposta que vem emendar o número 4. Eu queria perguntar quem é o seu deputado, de Vila Real, Coimbra ou Açores. Vila Real, está-me a fazer sinal para defender esta proposta. Faz favor.
Muito bom dia, senhores deputados. Por unanimidade, o círculo de Vila Real e os restantes círculos achariam que era bom para, além da promoção de programas televisivos, radiotelefónicos e anúncios que alertem o público para os perigos da desinformação, gostaríamos também que nesses programas fossem incluídas medidas para ultrapassar o problema. Como toda a gente aqui deve ter diversidades na vida, acima de tudo, para além de entender o problema, é também necessário aprender a ultrapassá-lo.
Obrigada, senhor deputado. Não se importava de ler a proposta, senhor deputado?
Combater a desinformação na comunidade sénior através da promoção de programas televisivos, radiotelefónicos e anúncios televisivos rápidos que não só alterem o público para os perigos da desinformação, / fake news, como também o providenciem com ferramentas, dicas e estratégias, como, por exemplo, a comparação de múltiplas fontes, a verificação do autor e data de publicação, entre outros, de forma a mitigar o problema em questão. Muito obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhores deputados de Braga, querem usar a palavra?
Sim, queria só dizer que concordamos com a proposta que foi feita pelos círculos que a senhora presidente mencionou. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Vamos então proceder à votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? 3. Muito bem. Então... Vamos continuar e vamos continuar muito bem, porque chegaram à mesa duas propostas de aditamento, mas parece-nos que esses aditamentos são iguais. Essas duas propostas, embora de círculos diferentes, são iguais. A proposta de aditamento dos Açores é um aditamento da medida número 2 do... É um aditamento à medida número 2 dos Açores. E o Círculo de Bragança propõe também um aditamento à medida número 2 do Círculo dos Açores. Por isso, eu iria dar a palavra a Bragança, se quiser defender, aos Açores primeiro, ou então, se não se importa, aos Açores primeiro, porque são os proponentes e os visados. Faz favor, senhor deputado.
os Açores e aparentemente Bragança também acham necessário implementar a medida 2, mas não da forma comum como nós pensamos nos selos nacionais de veracidade. O que nós visamos aqui não é limitar a habilidade de qualquer órgão de se expressar, de qualquer pessoa, de denegredir qualquer outro órgão. O que nós queremos é que, através de uma parceria entre a ERC, Comissão da Carteira Profissional de Jornalismo e Sindicato Independente dos Jornalistas, criar um prémio parecido ao prémio Pulitzer, só que em vez de ser atribuído a reportagens ou a repórteres, ser atribuído a órgãos, apenas como reconhecimento do seu rigor e do seu profissionalismo. Profissionalismo porquê? Porque é entregue por Sindicato de Jornalistas e a Comissão da Carteira Profissional. Isto seria bom também para fortificar o próprio mercado jornalístico. Porque as fake news, de acordo com a Mafalda Anjos, faz parte da Trusted News e uma jornalista portuguesa, são uma oportunidade para os mídias de referência e qualidade se destacarem. Ou seja, o mercado das notícias funciona da oferta e da procura. E as notícias falsas são a que dão mais procura, por causa da reação emotiva e do retorno financeiro. Ora, isto iria criar um incentivo para o mercado, a competência para a excelência. Iria fazer com que os órgãos de comunicação social concorressem não só para o máximo de lucro possível, mas também o máximo de qualidade possível para terem este prémio, para os consumidores conseguirem, com consciência, escolher aquele órgão de comunicação social. Não limita nada, não exclui ninguém, é apenas uma nova categoria do jornalismo português. Obrigado.
Obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, Bragança, faz favor, Sra. Deputada.
Ok. Nós propusemos o aditamento da medida 2 dos Açores, na medida em que destaca três características fundamentais, que é a transparência, o rigor e a veracidade. São características fundamentais que um país deve ter para que, de certa forma, o cidadão também se sinta confiante na informação que é passada e de forma a que não sinta necessidade de constantemente desconfiar. Sendo que o índice de transparência em Portugal está bem classificado, é uma das características que se deve continuar a manter e devemos continuar a trabalhar para tal.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz-me sinal para falar. Braga, faz favor.
Queria dizer que concordámos com a proposta apresentada pelo Círculo de Bragança e pelo Círculo dos Açores, uma vez que a ideia e o intuito vai ao encontro da medida que foi previamente eliminada, mas claramente de forma mais sustentada e sólida, e por isso claramente concordamos com a vossa proposta.
Obrigada, senhores deputados, e vamos também proceder à votação.
Senhor Presidente, pedi a palavra.
Peço desculpa, faz favor, Sr. Deputado Vila Real.
Obrigado, Senhora Presidente. Eu queria fazer uma pergunta, um esclarecimento rápido. Quem é que ia ser o detentor desses selos, a equipa responsável por atribuir esses selos?
Senhor Deputado dos Açores, quer responder? Faz favor.
Como disse no início da proposta, a equipa de entrega e de seleção de quem seria atribuída seria uma parceria. Claro que se podiam juntar mais órgãos, até se eles não se quiser juntar, não se junta, claro. Mas, em princípio, seria uma parceria entre a entidade reguladora da comunicação social, se não me engano, o nome é a Comissão da Carteira Profissional de Jornalismo e o Sindicato Independente dos Jornalistas. Ora, comissão mais independente e mais profissional do que isto, acho que não há, mas é o melhor que conseguimos. A quem seria atribuído? Aos próprios órgãos de comunicação social, não a jornalistas individuais ou a reportagens em si, apenas, como disse, de forma de reforço da qualidade e de incentivo à competição para a excelência, que é, de facto, a competição à base do regime capitalista. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum esclarecimento? Estamos em condições de votar. Então, vamos votar um aditamento do número 2 dos Açores para a proposta de Braga. Quem vota a favor? Quem se abstém? Tem que ser seis. Então, senhoras e senhores deputados, a proposta foi aprovada com 24 votos a favor, 3 votos contra e 6 abstenções. Concluímos então esta fase e agora vamos passar à fase das perguntas. Então, eu só queria alertar para o facto de só vão poder ser aprovadas 4 perguntas. Nós estamos perante 6 círculos e por isso só vamos poder aprovar 4 perguntas. O porta-voz tem 30 segundos para apresentar a sua pergunta e de imediato procedemos à sua votação. Por isso, irão ser, no caso de... vamos fazer assim, é preferível, se calhar, apresentar as perguntas todas e depois procedemos à votação, até para vos esclarecer melhor sobre o vosso voto, porque vai ser importante na seleção dessa pergunta. Então, também, por uma ordem de inscrição, quem se inscreve primeiro para apresentar a sua pergunta, faz favor. Muito bem, senhora deputada de Coimbra. Eu vou então, vamos tomar nota, Coimbra. A seguir, Aveiro. Braga. Açores. Bragança. Então, estão inscritos para apresentar a pergunta. Os senhores deputados de Coimbra, Aveiro, Braga, Açores, Bragança e Vila Real. Muito obrigada. Iria dar a palavra à senhora deputada de Coimbra, 30 segundos para fazer a sua pergunta.
Muito obrigada, senhora presidente. A pergunta que nós pretendemos apresentar ao plenário é: quais são os limites da intervenção do Estado na regulação dos conteúdos que circulam na internet? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passava à senhora ou ao senhor deputado, o senhor deputado de Aveiro, faz favor.
É assim, a nossa questão é uma questão que penso que todos nós já nos questionámos, não é? Não estarão as nossas ferramentas de combate às fake news e desinformação desatualizadas e será preciso alterar as nossas leis de base, como por exemplo a Constituição da República Portuguesa, para fazermos frente a esta ameaça.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado de Braga, faz favor.
Então, a nossa pergunta é: um dos maiores problemas que o cenário político nacional enfrenta é a abstenção, principalmente a abstenção jovem. Em 1975, a abstenção jovem encontrava-se na ordem dos 8,5%, já em 2019 fixou-se nos 51,4%, o que representa um aumento de 42,9% num espaço de 44 anos. Tendo em consideração dados e indicadores tão preocupantes como estes, quais são, na sua opinião, os principais motivos para esta tendência? Como pretendem as entidades políticas e, mais particularmente, o seu partido político combater este crescente desinteresse? E se acredita que as redes sociais e a tecnologia podem ajudar ou só agravam e aumentam esta renúncia generalizada aos assuntos políticos? Obrigado.
Obrigada, senhor deputado. Senhora deputada dos Açores, faz favor.
A nossa questão é: é indubitável que o acesso à cultura é fundamental para a formação pessoal, moral e intelectual dos indivíduos e que é atribuída a esta extrema importância em sociedades que prezam o espírito crítico e o desenvolvimento intelectual. Considera que é dada a importância devida a esta área no nosso país e que existem apoios suficientes designados para esta área, de modo a que a maioria dos artistas possa continuar a exercer a sua atividade, da qual toda a comunidade beneficia, mesmo depois dos tempos de pandemia? Cuidemos que no Orçamento de Estado para 2022 as despesas com a cultura representavam apenas 0,49% da despesa total da administração central, tendo em conta que no nosso país a cultura abrange imensas atividades.
Queira terminar? Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado de Vila Real, faz favor.
A minha pergunta é muito clara e vem ao encontro de uma consciência quase que todos temos. O grande órgão de combate à desinformação a nível político é o Parlamento Europeu, neste momento. E eu perguntava a qualquer deputado da Assembleia da República se considera que o Parlamento Português tem realmente voz e tem realmente capacidade para apresentar matérias e propostas no Parlamento Europeu.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada de Bragança, faz favor.
A nossa questão é, de que modo é que se pretende trabalhar a nível de ensino, de modo a que o corpo docente inclua dentro de si pessoas mais jovens, renovando o corpo docente envelhecido?
E agora temos todas as perguntas e vamos proceder à votação. Sim, vamos com uma agravante. Nós vamos votar só a favor, conforme já o Sr. Deputado também aqui lembrou, mas com a responsabilidade de cada um, que temos que arranjar forma de selecionar 4 perguntas em 6 que temos. Por isso, agradecia o máximo de responsabilidade. 6. Temos 6 perguntas. 6. Coimbra, Aveiro, Braga, Açores, Bragança e Vila Real. E então, eu iria até começar por fazer a votação. Vamos começar novamente pela dos Açores, ou querem começar, como desta vez quem apresentou foi Coimbra, que foi a primeira, e ainda estão aí com essa, ainda está mais, recorda melhor. Por isso vamos votar Coimbra. Quem vota a favor da pergunta de Coimbra? Obrigada, senhores deputados. Foram Coimbra, 13 votos. Quem vota a favor da pergunta de Aveiro? Obrigada, e a pergunta foi aprovada com 23 votos. Agora, a pergunta de Braga. Quem vota a favor da pergunta de Braga? Por isso, a pergunta de Braga foi aprovada com 25 votos. Depois, a dos Açores. Quem vota a favor da pergunta dos Açores? A pergunta dos Açores foi aprovada com 18 votos. A pergunta de Bragança. Quem vota a favor da pergunta de Bragança? Não, primeiro foi Bragança ou foi Vila Real? Então vamos, a última foi Bragança. Tinha aqui, muito bem, e obrigada por me retificarem.
Obrigado
vamos votar.
Ao Círculo de Braga pela ajuda.
Vamos votar a pergunta de Vila Real. Quem vota a favor... E a pergunta de Vila Real tem 23 votos a favor. Agora, por último, então, a pergunta de Bragança. Quem vota a favor da pergunta de Bragança? Votos.
entre Aveiro e Vila Real.
Então, senhores deputados, peço a máxima atenção. Nós estamos com tempo nos trabalhos, por isso temos que fazer com calma e com a maior correção. E se não tivéssemos tempo, também tinha que ser com calma e com a máxima correção. Por isso, Braga será a primeira pergunta, com 25 votos. A segunda, Aveiro, com 23, mas Vila Real também tem 23 votos. E a quarta pergunta é a dos Açores, com 18 votos. Nós temos que dar uma ordem às perguntas e, por isso, vamos fazer aqui uma votação para desempatar a ordem entre a pergunta de Aveiro e a pergunta de Vila Real. Por isso, as duas perguntas vão ser submetidas, mas... Sim. Eu vou... Estão-me a pedir para ler... A votação não vai influenciar as perguntas selecionadas. Apenas a pergunta que tiver mais votos vai ficar em segundo lugar. E a outra fica em terceiro lugar. A quarta ficará sempre os Açores. Por isso, pediram-me para repetir a leitura da pergunta. Eu ia perguntar a Aveiro se está disponível para ler a pergunta.
Estamos, sim, senhor. Então, a pergunta é esta. Não estarão as nossas ferramentas de combate às fake news e desinformação desatualizadas? E será preciso alterar as nossas leis de base, por exemplo a Constituição, para fazermos frente a esta ameaça?
Obrigada, Sr. Deputado. E agora pedir também ao Sr. Deputado Vila Real o favor de ler a de Vila Real.
O senhor Deputado considera que o Parlamento Português tem efetiva capacidade de intervir e legislar em matéria de desinformação no Parlamento Europeu?
Obrigada, Sr. Deputado. Estamos em condições de votar e então quem vota para a pergunta de Aveiro ficar em número 2, por favor, erga o braço. Quem vota a favor da pergunta de Aveiro para número 2? Sim. Agora só numa delas. Votos a favor. Agora, muito obrigada. Queiram baixar o braço. Quem vota a favor da pergunta de Vila Real passar a ser a número 2, por favor, é a favor votar. Por isso, quem vota a favor? Vila Real. Então, a pergunta de Vila Real passa a ser a número 2. E a de Aveiro passa a ser a número 3. Estão aprovadas as 4 perguntas para amanhã para o plenário. Pedi ao favor dos autores das perguntas as passar por escrito para os nossos serviços. Açores e Braga já cá está, pedia então, se não se importavam, passavam uma folhinha nova e entregavam aqui as folhinhas com as vossas perguntas, está bem? Podem usar o bloco que vos foi oferecido. as perguntas. Então, não ia encerrar, não sei também. Então, mais uma vez, chegámos ao final dos nossos trabalhos com ordem e com, na realidade, fomos rápidos em algumas coisas porque começámos tarde, mas mesmo respeitámos a hora do intervalo. Temos o trabalho, em minha opinião, está muito bem feito. E eu dizer-vos que foi um gosto muito grande estar aqui a presidir esta comissão. Sempre que me encontro com alunos, sinto-me muito bem, porque sou professora, como vos disse, desde logo no início. Por parte das duas assessoras, também me fizeram chegar que estão satisfeitas com o vosso trabalho, elas estão muito habituadas a trabalhar com muitos deputados, estão satisfeitas com a ordem, com o rigor, com aqui, até com os vossos apartes, porque os apartes também são regimentais, também se podem, de vez em quando, para desde que seja uma coisa educada e dentro das normas de linguagem que a Assembleia da República permite e o nosso regimento permite. E por isso dizer-vos que desejar-vos o melhor para a vida, dizer-vos que é uma pena que este projeto traga tão poucos alunos à Assembleia e eu penso que também deveria ser obrigatório, as escolas deveriam ter dinheiro para trazer pelo menos uma vez em cada ciclo aqui os alunos para conhecer a Casa da Democracia, para conhecer a Assembleia da República. Desejar-vos então, tenho a certeza que cá são muito bem recebidos, porque isso já é norma desta casa, mesmo quando cá venham visitar, podem sempre, quando vierem a com os vossos pais ou com alguém em Lisboa, visitar a Assembleia da República, podem fazê-lo, são sempre muito bem recebidos. E por isso dizer-vos que a seguir vamos ter uma parte cultural, um espetáculo que será na Sala do Senado, que penso que está marcada por volta das 18 horas, por isso dar-vos ainda um bocadinho de tempo, porque não tiveram tempo ainda de ver nada, em grupo, para não se perder, porque a casa é muito grande, até eu de vez em quando ainda me perco aqui nestas salas todas, é às 8h15, pronto. Mas então estão aí também os vossos professores, eu também estou aqui, estejam comigo porque eu também vou assistir, vou estar com vocês até ao jantar. Obrigada a todos.